Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Ponto de Ordem. Numa semana em que se estreia ou regressa aqui à Antena Web Ana Barbosa, mas também numa semana que vai ficar marcada pelo pior dia até à data a respeito da Covid-19. Ora, ontem registaram-se mais de 700 mil casos pela primeira vez. Já muitas vezes estivemos perto, algum dia teria que ser, e foi ontem. Vamos falar sobre este assunto e sobre outros. Se os ouvintes quiserem, podem participar através do e-mail aw.antenaweb.pt e também através do nosso grupo também, de Antena Web, grupo de comunicação. Estamos no Facebook. Também tem o nosso WhatsApp 00351 910 222 400. Ora, vamos lá então. Ana, bem-vinda de volta à Antena Web.
Olá, Carlos, boa tarde, amigos ouvintes. Como sempre, um bom filho a casa torna, né? A Antena Web foi a casa que iniciou a minha vida de locutora e por que não voltar agora em 2020, 10 anos depois, onde muita coisa aconteceu, muita história se passou, desde quando eu era uma simples pessoa que não tinha nem a mínima noção do que era uma rádio, e hoje estamos aí.
É isso. Ainda bem que voltou, porque é bom tê-la de volta. Agora, Ana, vamos lá falar de coisas que não são, neste caso, muito ou nada satisfatórias, aliás, o que tem acontecido no mundo a propósito da Covid-19. Ana está no estado Mato Grosso do Sul. Como é que aí a população, de um modo geral, como é que aí a população entende as medidas e quais medidas é que há neste momento a propósito da Covid-19?
Atualmente o governador lançou um decreto onde se tem a partir das 22 horas o toque de recolher até as 5 da manhã, né? Então, salvo se deste decreto o pessoal que faz delivery, que entrega lanches à noite. Mas ainda assim, com várias restrições, com máscara, álcool em gel e tudo. Aqui no interior, muitas pessoas não acreditavam e foram e faleceram. E as famílias perderam seus entes queridos. E é uma coisa assim, hospitais no estado inteiro lotado, tanto na capital quanto nas cidades de referência. Eu moro no interior, eu moro em Castelândia, que está a 453 quilômetros de Campo Grande, que é a capital de Mato Grosso do Sul, e a referência para a gente sempre é as cidades vizinhas, como Paranaíba, Chapadão do Sul, e atualmente agora é Costa Rica. E assim, Carlos, está tudo lotado, e o uso de máscara contínuo, quer seja dentro dos supermercados, dentro das lojas, quer seja fora. Enfim.
Toma-se assim,
muitas medidas. Isso, sim, aqui na rua também é obrigatório. Algumas pessoas acabam deixando de usar a máscara, porque às vezes, se você está na correria, se você anda muito apressado, eu sou uma delas que, se eu estou muito apressada, eu estou muito na correria, eu não consigo andar depressa e ficar com a máscara, porque tem falta de ar. Porque a gente vai reciclando o gás carbônico e a taxa de oxigenação vai caindo. Mas não, eu sou o tipo da pessoa que não duvido dessa coisa. Eu espero imensamente em Deus que haja alguma coisa que faça nos livrar dessa pandemia, porque ninguém merece o que estamos passando.
Ora, falando precisamente dessa questão da pandemia, ou melhor, da vacina, de alguma coisa que cure, não é? Ora, há uma forte controvérsia com respeito à vacina, desde logo porque a Pfizer viu ser aprovada a sua vacina, depois de pressões de Donald Trump, que ainda é o presidente dos Estados Unidos, e sei lá, até ao próximo dia 20 de janeiro. O ainda presidente dos Estados Unidos ameaçou com demissões. E essa pressão resultou na aprovação da vacina da Pfizer, mesmo havendo quatro voluntários que sofrem neste momento de uma paralisia facial e da qual não se sabe se é ou não ainda reversível. Há outros sintomas que estão a ser detectados a propósito desta vacina da Pfizer e o próprio governo do Reino Unido já desaconselhou a toma da vacina a pessoas que tenham tendência a desenvolver reações alérgicas significativas, ainda estando por clarificar o que é que significa significativas ou relevantes. Certo é que a vacina já está a ser administrada no Reino Unido e os Estados da América não quiseram ficar atrás, de maneira que a vacinação já estará a começar. Entre hoje e amanhã, a vacina começará a ser dada às pessoas que a quiserem tomar. Aqui em Portugal, a vacina será para já facultativa. Nós temos, eu confesso, tenho muitas reservas em que a vacina seja facultativa. Acho que ela acabará por ser obrigatória. Já agora, Ana, como é que olha? Aí tem sido produzida a Coronavac, não é? Da chinesa Sinovac. Como é que era para esta vacina?
Infelizmente, as vacinas em geral se tornou uma situação política, porque o Jair Messias Bolsonaro faz uma série de polêmicas em volta disso, e até hoje a Anvisa e nem sequer o Ministério da Saúde deu uma posição correta do que vai ser sobre isso. O governo de São Paulo fala em comprar automaticamente a mais de eu não tenho a quantia ao certo de quantos milhões de doses da Coronavac. Enquanto isso, a população brasileira vai sofrendo com essa Covid-19.
Há aqui uma questão que é muito importante tentar perceber, que falava precisamente nisso nos quantos, não sabe quantos milhões de vacinas. Está a acontecer algo muito interessante. Por exemplo, aqui em Portugal, foram encomendadas 22 milhões de vacinas. Ou melhor, 11 milhões, porque a vacina da Pfizer divide-se em duas tomas. O que é que acontece? Ora, se Portugal tem. Eu vou dizer aqui os dados da passada semana. Portugal, já agora hoje, registrou 4.483 casos e 88 mortes. Portugal tem 10.183.322 habitantes. Portanto, 22 milhões de vacinas é mais de 800 mil do que aquelas que as pessoas irão precisar. Ou melhor, eu já estou a dizer. Com as duas tomas. Portanto, se houvesse 10 milhões e 200 mil habitantes, 10 milhões e 200 mil habitantes em Portugal, nós teríamos 800 mil vacinas a mais, porque 22 vezes a dividir por 2 dá 11, daria 11 milhões de vacinas. Mas digamos que esta é só a vacina da Pfizer, ainda há a vacina de a outras vacinas, como por exemplo a vacina da Moderna. Em Portugal não está prevista nenhuma aquisição da Coronavac, nem da Sputnik V, portanto não existe nenhuma nestes casos. Agora, sim, existem estas vacinas, uma já tem doses mais ou menos definidas, a outra não. E aqui a questão é. Há países que só têm uma vacina para cada 10 habitantes. Já sabemos, não é? América do Sul, África, América Central, os pobres do costume, a Ásia, também alguns países da Ásia. Voltamos ao mesmo, não é? Por muitas voltas que se dê, quem tem mais dinheiro é que acaba sempre por sair por cima. tendo até, em alguns casos, vacinas para vacinar o triplo da população. Consegue compreender isto ou, enfim, não sei se tinha esta informação, Ana.
É, sim, até porque aqui eles falam que a Coronavac é a mais em conta, cerca, parece que me parece que são 6 dólares ou 7 dólares, algo assim do gênero, e por isso que fala-se muito nela. Enquanto das outras fabricantes são mais caras. A vacina que chega é em torno de 53 dólares.
Também há que ter em conta aqui uma coisa: a Coronavac é produzida, ainda que é verdade, com uma parceria sino-brasileira, mas é produzida no próprio Brasil, ou seja, é com matéria-prima vinda da China, mas ela também é produzida em território brasileiro. Portanto.
Sim. Se me permite, só um adendo aqui. Ela
Claro,
é
claro.
produzida com a Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. E a Coronavac, segundo o que dizem, é a mais ideal para guardar entre 2 a 8 graus, enquanto as outras têm que ser a menos a 70 graus negativo. É coisa que a saúde nacional, o Sistema Único de Saúde não tem a estrutura que necessita de guardar 70 graus negativos, principalmente essa da Pfizer.
Exatamente, essa vacina da Pfizer não tem como guardar, ou seja, ela tem que estar esses ela tem um tempo de vida muito curto, de facto. Também há uma vacina de Oxford que tem uma taxa de eficácia de 70%, mas após a segunda toma passa para os 95%. O que é interessante para mim, eu não sei se Eu acredito, eu não sei se aí no Brasil existe algum plano de vacinação ou não. Para as
Então,
crianças, assim.
gira em torno as vacinas em comum, tipo das outras doenças como pólio e tudo mais, há sempre um calendário de vacinação. E tanto a vacina também da gripe, que há um calendário também de quais os grupos que vão tomar. Eu estou ainda assim incrédula com a Organização de Saúde daqui do país, porque ainda não prepararam não fizeram a compra dos insumos, das coisas, das seringas que vou usar e agulhas e tal, para fazer as aplicações. O que eu disse anteriormente, fica em torno. Gera-se muita polêmica. Muita conversa política. E eu acredito que deveria ser mais ação do que conversa política, porque o país hoje está entrando em caos. Nós tínhamos baixado em outubro, novembro, agora em dezembro já começou de novo. Eles dizem que é a segunda onda, mas eu ainda acho que é remanescente da primeira onda, que nem acabou ainda.
Sim, poderíamos considerar até como uma terceira onda, porque numa primeira fase o Brasil tem à volta de 23, 24 mil casos. Numa segunda fase o Brasil explode para os 50 mil e qualquer coisa. Chegou a ter mais de 60 mil num só dia. Ainda conseguiu recuperar e agora volta a ter destes valores. Ontem, por exemplo, o Brasil registrou 52.770 casos. E também 652 mortes. Mas atenção, porque esta terceira vaga ela é real. Vamos olhar para os dados do Japão, por exemplo. O Japão, que ontem registou 2.969 casos. O Japão, que nunca tinha registado tantos casos na segunda vaga, o Japão nunca tinha chegado aos 2 mil. Agora chegou quase aos 3 mil. Isto são dados de ontem. Se calhar, se eu for aos dados de hoje, Até vou ter, se calhar, um valor mais atualizado. Não sei se já saíram. Já saíram já. 2.757, com 32 mortes. No Brasil, os dados são provisórios ainda. São para já 6.919. Era bom que acabasse assim. Pronto, mas.
É, só um adendo, os dados são provisórios aqui, porque fecham às 8 daqui, 8 horas, né? Quando as municipais enviam para as estaduais e as estaduais enviam para o governo federal. Apesar de que a atualização sempre está saindo pelos veículos de imprensa, porque o próprio governo não atualiza conforme tem que atualizar. Isso é uma outra coisa que é uma falta de vergonha também da gente.
O próprio, eu recordo-me que em tempos o próprio Presidente do Brasil, penso que foi o mesmo até o próprio Presidente, que comunicou que queriam deixar de informar o número total de casos e de mortes, não era?
Sim. E é por isso que atualmente as informações são apuradas pelos veículos de imprensa.
Exato. Vamos aqui olhar também para os Estados Unidos. Para mim é uma coisa que é uma coisa que eu confesso que é impressionante. Eu não sei como é que isto tomou estas proporções. Ontem, os Estados Unidos registaram o número recorde de casos. 246.761 casos, 3.031 mortes. É o segundo dia acima das 3 mil mortes. Reparem, no, ou seja, no total perderam a vida 12.401 pessoa. Um terço, praticamente um terço, só nos. Aliás, um quarto, peço desculpa, só nos Estados Unidos da América. Não sei, as pessoas. O que é que terá acontecido para que se tenha chegado a esta situação? Eu sei que em tempos não houve uso de máscara e assim, mas. Confesso que faz alguma impressão como é que se chegou a este
Eu
número.
tenho uma conclusão minha, né? Que não é nem ligada a nenhum cientista, não é ligada a nenhuma pesquisa, mas eu concluo que isso, o coronavírus, ele tá como uma gripe, porque ele entra numa pessoa e já ganha uma mutação diferente, dali já sai de outra para outra pessoa de uma forma diferente. Então eu acho que ele já se tornou uma gripe. E por isso, eu não sei como é o clima nos Estados Unidos, porque aqui a gente está entrando no saindo do outono e verão, né? Lá eu acho que está no frio, não sei. E eu acho que
Exato, é.
se tiver lá, tanto lá quanto aí, prepara-se para o inverno. Lá já está o inverno, aí prepara-se para o inverno. Eu acho que no inverno, o coronavírus, ele é mais propício, porque aqui, quando estávamos no inverno, houve muita incidência de morte, muita, muita.
Vamos ver. Portugal registrou ontem o maior número de mortes, 95, num só dia. O país também registrou 5.080 casos. Estes dados vão-nos chegando todos nas vésperas do Natal, em que os países, de um modo geral, vão amainando, vão afrouxando as medidas restritivas da Covid-19. Eu não consigo compreender, honestamente, não consigo compreender. A Ana consegue. Como é que está, por exemplo, no Brasil? Tem-se reduzido as medidas para, sei lá, para que o comércio possa estar aberto mais tempo, para que as pessoas possam circular mais tempo na rua, ou para já não há nenhuma medida que esteja a ser retirada?
Inicialmente tinha se reduzido o decreto municipal aqui na região onde eu moro, na cidade onde eu moro, e até foi um pouco antes das eleições de novembro, do dia 15 e dia 29 de novembro, até deu uma reduzida Mas mesmo assim, nas eleições, a gente trabalhou com muita restrição. Tinha que usar luva para entregar cartazes e tudo mais. Mas houve uma flexibilidade. Mas eu acho, Carlos, que a incidência maior é porque muitas pessoas, principalmente algumas pessoas de mais idade que não têm estudo, acham que isso é obra da China, acham que isso é uma gripe brava, uma espécie de malária, sei lá o quê, e aí correm para remédios naturais, para folhagens e não sei, folhagens que eu digo de plantas naturais, medicinais. Porque nós somos, aqui no Brasil, principalmente aqui no interior, o pessoal não depende, for depender de médico, tá lascado para comprar remédio, essa coisa toda, porque tudo tá caro, tá imensamente caro, Carlos. Então, as pessoas ignoram, não, eu não vou usar isso, eu não vou usar essa máscara, não, porque isso é coisa da China, que não sei o quê. Muitas pessoas de idade ignorante. Tanto é que a maioria são pessoas de idade que está falecendo e tem jovens também, mas é alguns que não têm a imunidade do corpo não está perfeita. Tem alguma coisa errada que não produz a defesa direito do corpo, né? Então, mas em compensação, eu acho que cuidem-se. É a recomendação que eu deixo já, desde já, cuidem-se. Quando entrar no ambiente, entre com máscara, não se aglomerem e utilizam álcool em gel, até que o álcool em gel acaba com a pele das mãos da gente, cara. Eu nem sei como é que vai ser essa coisa, viu?
Acaba
Os
por não
bêbados
ser.
é que não pega coronavírus, viu, Carlos?
Mas a Ana disse uma frase que não percebi. O que é que acontece com a pele das mãos? Não percebi.
Ah, o álcool em gel deixa as mãos ressecadas. Então, sei lá. Muita gente às vezes abandona o álcool em gel por causa disso. Ele deixa. Tem algumas marcas que deixa a pele da mão da gente ressecada.
Ah, isso é.
Chega. Tem uns álcools que a gente passa na mão que chega a arrancar a pele. Quando você esfrega assim, pra espalhar.
É
Eu
para
já tive.
garantir que não, é para garantir que o vírus não se vai agarrar à pele, nem o vírus nem nada.
Ai, ai.
Se calhar é isso. Eu ainda assim continuo a achar que ao invés de pôr álcool gel nas mãos, o melhor é a pinga, não é? De maneira que se o vírus entrar, morre na mesma. Pronto. Acho que sim.
Verdade, Carlos. É por isso que eu
Imagina.
falei que os bêbados que adoram essa
Exatamente.
história do álcool aí.
Agora, Ana, falou aqui numa coisa interessante e também era um dos temas de hoje. Tem a ver com as eleições no Brasil. Já passou cerca de um mês desde que se conheceram os resultados da primeira volta. E houve algumas cidades até importantes que foram à segunda volta, mas de modo geral, a primeira volta conheceu-se então no dia 15 de novembro, aliás, dia 16 de novembro. Estamos quase a fazer um mês, dia 12 de dezembro. Como é que está a política no Brasil? Ela ficou mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro, mais fora daquilo que é esse sistema esquerda-direita? Como é que olha para a
Ó,
política?
Carlos,
Neste tempo.
eu não peguei a planilha, né,
Sim.
certinha para te passar. Mas, ao meu ponto de vista, o partido o ex-partido do presidente, né,
Sim.
não teve muita prefeitura, não. E tanto que o PT também desapareceu. E o PSDB prevaleceu em algumas prefeituras, inclusive aqui na minha cidade, porque, bom, enfim, dispensa comentários. E eu acho que Foi assim, foi muito assim. O povo falou muito em renovação aqui, pela minha cidade, pelo que eu escutei. Mas eu acho que continua a mesmice, sabe? A mesmice da mesmice. Eu acho que por todo lado tem aquela indústria do favor e que favorece os atuais. Ah, porque me ajudou com isso, me ajudou com aquilo, aí eu vou votar no fulano. Então, foi meio assim.
Mas o atual partido do Bolsonaro, tem a noção se teve expressividade ou como é que foi? Porque eu confesso que essa parte escapou-me completamente. Sei que a certa altura Bolsonaro criou o seu próprio partido, não é? Mas depois não sei se concorreu às eleições, às municipais, se não.
Não, o partido do Bolsonaro está trabalhando, o Partido Aliança, né? Está
Exato.
trabalhando aí para construir uma margem de filiados aí, que está meio difícil para construir. Parece que tem que ter não sei quantos mil afiliados ao todo, no geral, no país, para poder abrir e expandir para o interior, né? Mas. E o ex-partido e o partido de que ele entrou, né, na presidência, o PSL, fez alguns, mas sei lá, o povo, acho que muita gente caiu na real que ele só falou, ludibriou o povo e disse que bandido bom é bandido morto e os filhos dele fazem as bagunças que fazem e enfim, caiu no descrédito.
E eu estava aqui
Essas
a pensar.
polêmicas que envolvem os filhos dele.
Exato. Eu, aliás, acho uma coisa muito engraçada que é essa do o filho 1, o filho 02, o filho 03. Como é que isso surgiu? O filho 03 é o Eduardo Bolsonaro, não é? E o 1 é o Flávio, não é?
É, e o do meio acho que é o Carlos Bolsonaro.
Ah, pois.
Ai, ah, é.
Tinha de haver alguém para manchar o nome. De pessoas tão, tão boas e humildes. É uma tristeza. Ah, enfim. A vida tem destas coisas. Bom, nós estamos praticamente no final desta nossa edição do Ponto de Ordem. Próxima semana vamos falar na política e a deficiência. Ou melhor, a incapacidade. Será que é a política incapaz? Ou será que as pessoas com alguma incapacidade é que são apolíticas? Esse será o tema da próxima semana. Já agora, para os ouvintes mais desatentos ou que não estejam tão a par da política no Brasil, várias pessoas concorreram para as eleições, seja para prefeitos acho que não houve nenhum, mas para vereadores houve várias pessoas com vários tipos de necessidades especiais, seja cegos, seja pessoas em cadeira de rodas. Talvez, se calhar o mais famoso, ou mais famosa seria Mara Gabrilli, que é mesmo deputada, inclusive. Mas
Isso.
para a semana vamos falar sobre isso. Sobre a forma como se tem visto, cá está, se a política é incapaz ou se é a pessoa com a incapacidade que é a política, ou nenhuma das duas. Para já, Ana, tempo para as suas despedidas, depois será a minha vez.
Caros amigos, ouvintes, muito obrigada pela audiência. Agradeço a oportunidade que tenho de voltar a esta casa. Agradeço ao Carlos Bonaparte pelo convite e fiquem todos com Deus. Até a próxima semana.
E é então o fim desta edição do nosso Ponto de Ordem. Ficamos por aqui, na próxima semana vai haver mais. Já sabem que podem votar, podem participar aliás, através do e-mail aw@antenaweb.pt ou então através do nosso WhatsApp 00351 910 222 400. Qualquer crítica ou comentário vai ser analisado também aqui na próxima semana. A todos, e se me permitem particularmente ao Gabriel Oliveira, o anterior comentador aqui do Ponto de Ordem, um abraço, a continuação de uma boa noite na Antena de Informação e em mundosegundo.pt.